E o Sérgio Mendes está aqui com a gente no estúdio. Oi, Sérgio, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Luciana, hoje no CBN Rural da tarde dessa sexta-feira, eu vou falar com o Dr. Henrique Jambisca, advogado especialista em crédito rural. Doutor Henrique, muito obrigado por atender nosso convite, sempre aí disposto a trazer as informações sobre crédito agrícola ao produtor rural que está sempre nos ouvindo e acompanhando. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio Mendes, tudo bem?
Tudo em ordem, graças a Deus. Doutor Henrique, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgou ontem o Plano Collor no crédito rural. Será que dá para dizer agora que a coisa vai? Agora finaliza esse assunto, não sendo redundante, finaliza finalmente?
Pois é, Sérgio. Primeiro vamos explicar para o ouvinte do que a gente está falando. Quando o presidente Fernando Collor assume a presidência em 15 de março de 1990, o Brasil tinha um problema enorme com inflação, que era muito alta, chegava a dar quase 1000% ao ano de inflação. E ele tenta, no dia seguinte da sua eleição, no dia 16 de março de 90, um pacote econômico com uma série de medidas impopulares para tentar reduzir o consumo e, uma vez reduzindo o consumo, reduzir a inflação. Entre eles está o confisco da poupança. Então, todo cidadão que tinha dinheiro investido na poupança acima de 50 mil cruzados novos ficou confiscado dentro da poupança para devolver depois de 18 meses. E também criou um superindexador, porque aí a ideia era que quem tinha dinheiro disponível, ao invés de comprar um carro, uma bicicleta ou um liquidificador, colocasse esse dinheiro na poupança, que receberia uma remuneração maior por intermédio desse superindexador. Agora, qual é o grande problema disso? A sociedade urbana discute também o Plano Collor em relação a esse confisco da poupança que não foi devolvido com a correção normal. Não é disso que estamos falando. Não é do confisco. Nós estamos falando do Plano Collor rural. O Plano Collor rural é o seguinte: o crédito rural dos anos 80, ele era lastreado nos recursos dos depósitos em poupança. Até por isso que ele era apelidado de poupança verde. Então, todo mundo que depositava uma quantia na poupança, parte desse dinheiro era destinado para os contratos de crédito rural de custeio e de investimento. E logo, já que o dinheiro saía da poupança, ele via lastreado na poupança. Então imagina, um produtor rural que em 1989 fez um custeio para 10 mil sacas de soja, por exemplo, ele estava esperando pagar esse custeio de soja com base na correção da poupança, que era o BTN, o bônus do Tesouro Nacional. E sempre foi, desde que ele tirou o dinheiro do banco lá em 89 era o BTN. Aí o Collor, do dia para a noite, cria esse superindexador que não tinha como objetivo incidir em contratos velhos. Tinha como objetivo pôr dinheiro a mais na mão do cidadão para que o cidadão tirasse o dinheiro dele, depositasse na poupança e aí não circulasse tanto a economia e refreasse a inflação que era galopante. Então o que acontece? Collor cria um novo indexador que não era o BTN, era o IPC. O IPC naquele mês de março foi de 84,32%. Então, um super indexador, porque ele foi o dobro do BTN. E o que, que aconteceu? Os bancos, ao invés de cobrar do produtor, que lá em 89 tinha pego o custeio dele dessas 10 mil sacas, tinha pego o custeio dele com BTN, e se ele devia, por exemplo, 100 mil cruzados novos, com a correção de 41,28 do BTN, ele tinha que passar naquele mês a dever 141 mil. Só que o banco aplicou o IPC, o superindexador. E ao invés de aplicar 41, aplicou 84,32%. Aí logo, quem devia 100 e deveria passar a dever 141 com a correção monetária, do 100 subiu para 184 mil. Bom, o produtor que pagou essa conta, e ele acabou pagando de alguma forma, porque uns pagaram com dinheiro, outros pagaram na execução, outros pagaram perdendo a propriedade, outros pagaram com dinheiro de outras fontes, mas todo mundo de alguma forma acabou acertando. O que foi julgado ontem no STJ é o direito do produtor que pagou por essa aberração da cobrança de 84,32% no crédito rural, simplesmente apresentar suas contas e exigir a devolução. É uma ação civil pública, não há necessidade de uma nova ação por parte do produtor. O que o produtor pode fazer é direto o cumprimento de sentença para receber com juros e correção monetária, o que nunca deveria ter sido cobrado dele.
Agora, não tem prescrição, é?
Não, aí que está. Se o produtor quisesse entrar com essa ação hoje, ele não conseguiria, porque para ele está prescrito. Por que o STJ julgou? Porque é uma ação civil pública que começou no longínquo ano de 1995. Essa ação começa com a Federação dos Produtores de Arroz do Rio Grande do Sul, mas ela tem a interveniência do Ministério Público Federal. E justamente pelo Ministério Público Federal ter entrado na ação, é que o STJ transforma essa ação para todo produtor. O que começa apenas para o produtor de arroz do Rio Grande do Sul, por intermédio do Ministério Público Federal, se torna uma decisão em ação civil pública, uma ação coletiva, se torna uma ação para todo produtor, inclusive para os ex-produtores, Sérgio, inclusive para os descendentes, os herdeiros de ex-produtores. Então imagina, por exemplo, alguém que por conta do próprio Plano Collor ou por conta de outros pacotes econômicos foi forçado a deixar a atividade. O contrato dele existe, ele pagou lá em 90, ou ele perdeu a propriedade para pagar depois disso. Seja ele, o ex-produtor, sejam os descendentes, o filho, o herdeiro, o neto, seja quem for, seja a viúva, ou seja o atual produtor que ainda heroicamente produz, ele tem o direito de receber, porque é uma ação civil pública que todo mundo pode simplesmente pedir o cumprimento de sentença.
Bom, você falou aí que todo mundo pode pedir, então quem tem direito à devolução dessas diferenças é todo mundo.
É quem fez contrato de custeio antes de 1990 seu contrato de custeio rural passou pela data de 16 de março de 1990. Então imagina, os custeios normalmente são período de um ano, é quem tirou dinheiro em 89 para pagar em 90. Alguns contratos eram de 2 anos, quem tirou dinheiro de 88 para pagar em 90.
Agora, ele tem como provar isso? Através de que documento?
Tem sim, porque as cédulas de crédito rural ficam registradas na matrícula do imóvel que era o destinatário do crédito. Então, o produtor plantava em determinada cidade, lá no cartório de registro de imóveis, lá na matrícula do imóvel, mesmo que o imóvel não seja mais dele, se ele pedir uma certidão, na certidão vai aparecer a cédula, ele pede o inteiro teor, e aí com essa cédula ele faz o cumprimento de sentença.
E como é que ele busca esse ressarcimento, se a gente pode chamar assim, doutor?
Bom, Sérgio, é judicial. Ele precisa de advogado e precisa fazer o cumprimento de sentença dentro de uma ação judicial. O primeiro passo dele é levantar os próprios contratos com o cartório de registro de imóveis, onde ele fazia os custeios dele no ano de 1990. Depois ele pode partir para o próprio sindicato rural da cidade dele, ou procurar um advogado especializado ou um contador que vai fazer a conta de quanto ele tem para receber. Ele entra com o cumprimento de sentença e a partir daí as demais provas, como o extrato da operação, o banco tem que trazer na justiça.
Agora, entra tudo de novo num processo judicial ou não, hein, já que já...
Mas a diferença é o seguinte, Sérgio, o que foi feito agora na ação civil pública é a chamada ação de conhecimento, é quando deve o Poder Judiciário dizer quem está certo, isso não é mais necessário. O Poder Judiciário já disse, quem está certo é o agronegócio. O que vai ser feito agora é o que antigamente se chamava execução de sentença. Agora se chama cumprimento de sentença, mas basta que cada um transforme essa ação que era coletiva, se aprie dela para si e entre executando como se essa ação fosse pessoal para ele.
Tá certo. Agora, e tem também o pessoal da cidade, né? O que tem a poupança sem ser produtor rural também entrou nesse pacote, é?
Não. Essa situação do Plano Collor para o cidadão urbano, o que tem é diferente, Sérgio. Houve um acordo entre a FEBRABAN, a Federação dos Bancos de Comércio, e o Poder Executivo Brasileiro, e com a interferência do Ministério Público Federal, para que fosse feito um grande acordo, e foi aberto um site para acordo, esse site é oficial, O ouvinte que tinha conta poupança ou de investimento lá em 1990 pode digitar na sua ferramenta de busca, no seu Google, acordo do plano Collor da poupança. Ele vai achar na internet o site e ali tem as dicas para o poupancista buscar seu ressarcimento.
Tá.
Nesse acordo, ele dá desconto para o banco, mas ele recebe à vista o dinheiro.
Doutor, mas nós temos mais um minuto, mas eu gostaria que o senhor me falasse o seguinte, como é que o produtor sabe, fica sabendo se é que ele tem condição de saber quanto é que o banco tem que devolver para ele?
A questão não é difícil de se calcular, Sérgio, porque quando você pega a cédula de crédito dele, que está registrada na matrícula, a cédula de crédito diz que ele pegou, por exemplo, 100 mil. Ora, se ele pegou 100 mil, ele tinha que pagar 140 e ele pagou 181. Então ele pagou 40 a mais. Esses, perdão, 43 a mais. Ele tinha que pagar 141, pagou 184. Esses 43 a mais têm que ser corrigidos com juros e com correção monetária. Os juros, por força de lei, eles incidem a partir do início da ação. Essa ação é de 1995, então nós estamos falando aí nesse período de 25 anos de juros. Já a correção monetária é desde o desembolso, 30 anos de correção monetária.
Em 30 segundos, não vai ter recurso?
Já tem recurso. A União Federal fez um recurso chamado recurso extraordinário para levar a discussão para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo assim, como a questão de mérito já foi julgada, o produtor que entender que queira fazer o cumprimento provisório de sentença e já pediu bloqueio dos valores que são devidos a ele na Justiça, já pode pedir.
Henrique Jambisky, advogado especialista em crédito rural no CBN Rural da Tarde dessa sexta-feira. Fechamos a semana com essa boa notícia para o produtor rural aí, né? É bom se movimentar. Lembrando sempre, como disse o doutor Henrique, somente através de advogado que pode entrar com essa solicitação, né, doutor?
É isso mesmo, Sérgio.
Tá bom, então. Muito obrigado e vamos acompanhar isso aí, hein? Semana que vem, quem sabe a gente volta a falar mais um pouco sobre o assunto. Muito obrigado, boa tarde e bom final de semana, doutor.
Eu que agradeço, Sérgio Mendes. Deus abençoe que chegue ao fim com rapidez. Um forte abraço, bom final de semana para você e para todos os ouvintes.
Obrigado. Luciana Penha, bom final de semana para você também.
Ah, obrigada para você também, Sérgio.